São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 18 de março de 2021, dia do Demolei.
Essa edição 13.534 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Frente fria atinge a região sul e sudeste, também o litoral de São Paulo e pelo interior. A chuva vai ocorrer de forma isolada e a temperatura caiu. Nesse momento, os termômetros estão marcando 24 graus. Em um ano, o Covid já matou mais brasileiros do que a AIDS em quase 4 décadas.
Campinas declara toque de recolher, multa e detenção até para festas de família.
Rio Grande do Sul deixará decisão sobre abrir comércio com prefeitos.
Vacinação contra a gripe começa no dia 12 de abril.
Impostos sobre leite e carne são reduzidos em São Paulo.
Caixas eletrônicas estarão funcionando no final de semana.
Hoje mais 2 partidas pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E os caixas eletrônicos estão funcionando agora das 8 às 17 horas, porque as agências estão fechadas. Mas os caixas eletrônicos funcionam das 8 às 17 horas. No final de semana, já houve um acordo aí também, e os caixas eletrônicos estarão funcionando das 6 da manhã até às 22 horas, tanto no sábado como também no domingo. Então os caixas eletrônicos estarão funcionando no final de semana, sim, das 6 às 22 horas.
A Organização Mundial da Saúde recomendou ontem a continuação do uso da vacina anti-Covid-19 da AstraZeneca, cuja aplicação foi suspensa em vários países devido a possíveis efeitos colaterais, enquanto os especialistas continuam avaliando os dados com segurança.
Atenção às famílias cadastradas no programa Viva Leite. A entrega do leite será na segunda-feira. Amanhã, sexta-feira, nós não teremos a entrega do leite. Será na segunda-feira. Conferindo aqui os números do coronavírus, boletim de ontem, Monte Alto está com 92 pacientes aguardando o resultado do exame, 2 estão na enfermaria e 90 no isolamento domiciliar. 408 pacientes em tratamento. 15 estão na UTI, 14 na enfermaria, 379 isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos na UTI, exclusivo para a Covid, nós temos 8 leitos, 9 estão ocupados, 1 cedido pelo convênio. Na UTI de convênio para a Covid, nós temos 8 também, 9 estão ocupados, mais 1 cedido pelo convênio. Total, nós temos 16 leitos, mas 18 estão internados na UTI. Na enfermaria, temos 22 leitos, 17 estão ocupados e 5 estão livres. Estão internados na UTI, temos 15 pacientes de Monte Alto, um de Guatapará e um de Sertãozinho. E um paciente com suspeita que está na UTI, o paciente é de Jaboticabal. Até ontem, infelizmente, Monte Alto registrou mais 2 mortes pela Covid ontem, e nós já estamos com 65 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Infelizmente, Hoje já tivemos mais 2 óbitos. Um paciente que estava internado em Ribeirão Preto e outro paciente que estava internado no hospital aqui em Monte Alto. Esse número no boletim deve ir para 67 óbitos de pacientes com Covid no nosso município. Os nossos sentimentos para todos os familiares. Disque Covid 3241-1023.
O ex-governador de Goiás, Helenês Cândido, de 86 anos, morreu de Covid na noite de ontem, quando estava sendo transferido de ambulância do hospital em que estava internado para uma UTI em Caldas Novas, na região sul de Goiás. Segundo a família, ele aguardava pela vaga há 3 dias.
E atenção, não teremos mais a doação de sangue no próximo sábado pelo Hemocentro. Essa doação de sangue seria na escola Dr. Raul. Devido ao lockdown, vamos marcar uma próxima data, uma nova data aí. Portanto, nós não teremos a doação de sangue no próximo final de semana, no sábado. Hoje, mas teremos mais 2 partidas hoje pela Copa do Brasil, viu, Paulo? Corinthians ganhou ontem, hoje tem Marília e também Criciúma, e tem Mirassol e Bragantino.
São 11:06.
Alerta de emergência na saúde pública. Estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI por todo o estado estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa. Só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre. Use álcool em gel. E não faça jantares com amigos. Não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se. Assim, você também protege quem você ama. Fique em casa.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11:08. Nós estamos recebendo a Sônia Regina Bergamo Lampa, que é diretora da assistência, e também o Dr. Carlos Retondini, que está aqui representando a administração municipal. A Sônia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, Carlos.
Mais próximo aqui do microfone. Isso.
E bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Carlos, bom dia, Carlos.
Bom dia, João. Bom dia, Sônia. Bom dia a toda a nossa população de Monte Alto.
Bom, nós temos importante notícia hoje. O que você gostaria de falar, Sônia?
É que nós temos recebido muitas ligações, o Carlos também, lá na prefeitura, a Ana Pinhatti, de empresas, clubes, assim, buscando em nós as doações, eles pretendem fazer doações, e nós estamos aqui para falar sobre isso, que o Carlos também pode estar falando melhor.
Isso é muito bom, nesse momento estamos precisando de doações de cestas básicas, é isso, Carlos?
Isso, cesta básica ou produtos individualizados também, né?
Sim.
Apesar de todo o trabalho que a assistência já faz lá, nós temos ainda a cesta básica lá, tem ainda para distribuir para a população, né, os cadastrados, né? Mas com a situação que está vivendo Monte Alto e o Brasil, né, a gente está com receio aí de ter uma demanda maior do que nós temos, né? E como as empresas estão entrando em contato, tanto na prefeitura como na assistência, e muitas pessoas físicas também que querem colaborar com esse momento difícil que estamos vivendo, então nós vamos disponibilizar o Turcão 1, né, próximo ali da nossa rodoviária, né, para que as pessoas que puderem e quiserem doar alimentos não perecíveis, né, leite também, tá, e o horário para que a pessoa possa doar será de segunda a sexta, né.
Começa a semana que vem, então?
Não, começa hoje.
Já estarão lá.
Segunda a sexta, das 7 às 11 e das 12 às 16. E no sábado, agora, estará também de plantão lá, das 7 ao meio-dia, tá?
Das 7 até 12. Pode levar uma cesta básica, pode levar um pacote de arroz,
pode
levar um pacote de feijão, uma caixinha de leite. Sabe por quê? Nós estamos mesmo aqui, ó, eu estou recebendo pedidos aqui de cestas básicas.
Sim.
Temos pessoas que estão necessitando, pode atender. Bissônia, tem pessoas que estão necessitando de alimentos.
Nós já estamos fazendo uma parceria com as conferências, eles também têm esse atendimento, então nós estamos direto em contato com eles sobre as famílias, né, que estão sendo atendidas e as que nós temos cadastrada na assistência. Então, o atendimento não é só na Secretaria de Assistência, como eu já disse outras vezes, é também nos CRAS. Então, os CRAS também podem estar avaliando e com essas doações eles vão encaminhar para nós e nós vamos fazer a distribuição. Então, a doação vai ser para o Fundo Social, mas quem vai fazer a distribuição é a Secretaria de Assistência através dos nossos cadastros e nosso conhecimento e que nós temos para avaliar todas as famílias nesse momento tão difícil.
As empresas podem mandar as cestas direto aqui no Centro de Convivência, o Turcão 1, Carlos?
Sim, pode estar encaminhando para ali, como a Sônia disse, né? Uma parceria aí do Fundo Social com a assistência, né? Porque as doações estaremos recebendo lá, mas a assistência, que tem todo o cadastro, toda a estrutura, vai estar distribuindo essas cestas básicas.
Certo.
Por quê? É da competência da assistência fazer essa distribuição, né? Porque às vezes você doa para quem já recebeu esse mês. Então, precisamos privilegiar as pessoas que ainda não receberam, né? E que às vezes não estão cadastradas, mas porém, com o trabalho da assistência, será avaliado.
Exatamente.
E será feita a distribuição a quem precisar.
É que eu ia fazer. Muitas famílias aí não estão cadastradas.
Exatamente.
Estão, começaram agora.
Nesse momento, passando a dificuldade. Nós vamos estar atendendo.
Escuta esse exemplo. O pedreiro, por exemplo.
Sim.
Ele trabalha por dia.
Sim.
Se ele não trabalhar, ele não ganha.
É verdade.
O servente de pedreiro.
A diarista. Ela trabalha se ela for trabalhar.
Sim.
Ela ganha se ela for trabalhar. Se não for trabalhar, não ganha.
Mas e alimentação?
Nesse ponto...
Nesses cinco dias que está tendo o lockdown, né? Realmente essas pessoas estão sofrendo com essa situação, né? Foi uma medida dura que teve que ser tomada, né? Que a administração tomou. E a assistência social está agora fazendo esse trabalho para socorrer essas pessoas que tiveram esse prejuízo, porque às vezes a pessoa realmente, né, como você disse, às vezes a pessoa trabalha hoje e precisa comprar o alimento hoje, não tem estoque na casa dele, né?
E se então, ele não trabalhar, não tem dinheiro.
Então, por isso que a prefeitura, através da assistência social e do fundo social, estará socorrendo essas pessoas necessitadas. E para isso, nós precisamos da ajuda das pessoas que podem estar disponibilizando uma doação. né? A pessoa pode enviar lá, não precisa se identificar, se não quiser se identificar, não tem problema, as empresas, diversas empresas, viu, João? Ligaram lá hoje querendo doar, muitas pessoas, Rotary, outras entidades também, maçonaria, estão todas ligando grupos na prefeitura,
religiosos
grupos
também.
Religiosos, pessoas assim que estão se disponibilizando a ajudar. Aí por isso nós estamos montando esse canal, que vai ser ali no Turcão, né, para estar recebendo. Por quê? A assistência, a estrutura física lá é pequena.
Não, aqui é melhor.
Então aqui nós vamos estar recebendo aqui, já vamos estar separando para entregar para as pessoas, tudo certinho.
Mas a entrega começa já semana que vem, Sônia?
Acredito que na segunda-feira.
É, porque você tem que preparar.
Se tiver algum caso que estiver com uma situação emergencial, tem que nos procurar, só que a gente pede o seguinte, por conta da pandemia, nós temos que ter um controle de pessoas nos setores, inclusive na assistência e nos CRAS. Então, pode estar ligando para nós, no 1971, no 4807, que nós estaremos agendando e as pessoas vão poder estar indo devagar, porque nós não podemos fazer aglomeração.
É importante estar ligando para agendar realmente, né? Para evitarmos aí a aglomeração. Está aí os telefones, né? 3242-1971, tá? Que você pode estar entrando em contato. E se for urgente, não se acanhe. Pode ligar hoje mesmo, tá? Porque a fome não pode esperar.
Nós vamos até estranhar algumas pessoas ir buscando.
Não tem
problema.
Sabe
por quê? Nunca precisou disso. É o momento que está precisando porque não está podendo trabalhar.
Exatamente.
Sônia, você não pode trabalhar, mas precisa comer.
Sim.
Certo. O que vai poder também solucionar um pouco vai ser a partir da semana que vem, se não me engano, dia 23... que a Secretaria da Educação vai começar a entregar aquele kit de alimentação.
Também. Não vamos estar também
isso.
Conferindo, viu, Moreira?
Não, mas esse kit de alimentação é do aluno, hein?
Do aluno.
É do aluno, mas é porque é assim. Se a família tiver, eu já me inteirei, se a família tiver uma criança, um kit. Se ela tiver duas ou três kits. Isso. Aí já é uma quantidade...
Que dá para ajudar.
É só para a população entender, né, Moreira? No ano passado era entregue em forma de marmitas, né? Nas escolas a pessoa tinha que ir lá todo dia buscar e tal. Foi uma ação muito boa também, né? Que solucionou para aquele momento, né? Só que agora a prefeita preferiu fazer a entrega de kits.
Certo.
Para os alunos, que é para 3 meses, né, Sônia? 3 meses, então
Dois meses.
Então a pessoa tem que ir lá na escola buscar, a partir do dia 23, né? Que as escolas estão se organizando, estão entrando em contato com os responsáveis dos alunos.
Tem o cadastro,
tudo pronto, e será entregue a partir do dia 23.
Agora explica para nós aqui o seguinte: pode começar a fazer o cadastro hoje?
Pode ligar.
Mas não está podendo sair de casa?
Liga. Liga, nós vamos agendar e a pessoa vai sair naquele dia só para isso.
Repete o telefone para ligar.
3242-1971 ou 3242-4807.
4807. Isso. Esses dois telefones.
Sim.
Então, voltando a falar dos horários, né, João? Para a pessoa que talvez está entrando agora para escutar. Vai ser ali no Turcão 1, né? De segunda a sexta, das 7 às 11 e das 12 às 16. Para efetuar doações, tá?
Para receber as doações.
Agora, a pessoa que está precisando, necessitada, tem que entrar em contato na assistência a partir de hoje, tá? Para estar agendando, que a partir de segunda-feira estará sendo entregue esses alimentos. Porém, como acabamos de dizer agora há pouco, se a pessoa estiver necessitando hoje ainda, pode entrar em contato que o pessoal da assistência estará sim atendendo ainda hoje. Tá?
E
no sábado agora, então das 7 ao meio-dia também, no Turcão, estaremos recebendo doações. Tá?
Tenho certeza que muitas empresas vão doar. Até pessoas. Já estou recebendo aqui, ó. Pode contar que eu vou levar um pacote de arroz.
Que ótimo,
tem,
né?
Gente boa.
Tem muita gente boa.
Também que estou vendo aqui, estou recebendo, ó, Sônia. Cidade fantasma, não tem ninguém na rua.
Sim.
Ninguém na rua, ninguém está trabalhando. Aqui a imagem da Rádio Cultura trazendo isso. Ninguém. Agora, quem não trabalha não ganha.
É verdade.
Até no comércio, o funcionário do comércio muitas vezes ganha o salário fixo, mas ganha comissão.
Sim.
Não estão trabalhando, não tem comissão.
Então, esses 5 dias agora, realmente, as pessoas estão nos ajudando, né? E a partir de segunda-feira, se Deus quiser, estarão retornando aí...
Isso, ao trabalho.
Ao trabalho, seguindo as regras, né?
Isso. Os atendimentos agora nessa pandemia seria emergencial. Se Deus quiser, vamos voltar ao normal, todo mundo vai voltar ao seu trabalho. E a cesta realmente é para aquela pessoa que está precisando, que está sem renda total.
Eu tenho certeza que eu vou doar uma cesta. Estou perguntando aqui para algum ouvinte. E você vai doar também? Você pode doar também. Se você tiver condições, é claro. Vamos doar uma cesta. Uma cesta ajuda uma família.
Meia cesta?
Meia cesta, ó. Um pacote de arroz.
Também.
Um pacote de arroz.
Uma massa de tomate.
Uma caixinha.
Um macarrão.
Uma caixinha de leite.
Só, a gente só não recebe produtos perecíveis, né? Porque estragam, né? A gente não tem local apropriado para estar guardando. Como carne, essas coisas, não tem como, né, senhora?
Exatamente, não temos.
Alimentos não perecíveis.
Isso aí.
Deixa eu ver. João Moreira, estão entregando o kit de alimentação das escolas de Veracruz? Ainda não começou o kit, né?
Do dia 23, né?
Dia 23.
A REC já passou, acho que, essa informação, né?
Vai vir aqui. Vai. Nós estamos até trocando ideia aí de realizar uma live para arrecadar alimento. Não precisa mais, porque essa arrecadação aí já fica por conta aí da nossa população, dos empresários, das nossas empresas, que é nesta hora que precisamos desse apoio. Nós temos aqui muitas pessoas, muitas famílias necessitando de alimentos. Necessitando de alimentos. Você pode doar. Você tem a cesta completa. Pacotinho de arroz, se você tiver condições. Mas se você estiver precisando desse pacote de arroz, vem buscar também.
Na assistência social.
Não, aqui no Turcão, né?
Não,
mas tem que passar pela assistência social.
Tem que fazer na assistência. Você tem que ligar na assistência, dar seu nome para fazer o cadastro.
Isso.
Para fazer o cadastro. 3242-1971, 3242-4807.
Isso mesmo.
E daqui a pouco a IECO, secretária de saúde, estará aqui falando sobre a vacinação. Mais alguma informação, Carlos?
Era só isso mesmo, João.
Obrigado, viu, pela sua presença.
Te agradeço aí pelo espaço, tá?
Como você pode contar sempre com o apoio da Rádio Cultura.
Muito obrigado mesmo. E vamos vencer essa luta, essa batalha.
Sônia, muito obrigado, viu, Sônia?
Obrigada, obrigada pelo espaço.
E qualquer novidade, né? Certo. Agora tem uma pergunta aqui, o Carlos, antes de ir embora. Tá. Além dessa doação, neste momento de pandemia e tudo, a prefeitura não pode adquirir cestas básicas para
distribuir? Sim, está adquirindo, já foi comprada com o dinheiro, inclusive, do Covid, né? Já foi solicitado.
Compramos a quantidade, 500 ou 1.000 cestas?
Nós temos cestas básicas lá, nós temos cestas básicas, vão chegar mais na terça-feira. A gente só está aqui disponibilizando para as pessoas que quiserem doar.
Claro, para reforçar o estoque.
Reforçar o estoque. Porque, como a Sônia bem disse agora,
muitas
pessoas, de repente, vão precisar para 3-4 dias. Ela não vai precisar.
Emergencial. Não é a cesta completa. A cesta completa é essa que nós compramos.
Isso.
Que também tem o atendimento, né, do PAD, tem as pessoas lá que a gente atende.
Olha que legal, ó. Quero doar uma cesta básica e uma caixa de leite. Vou pedir pro mercado trazer na minha casa e eu levo no Turcão. Pode trazer.
Sim.
Já a partir de hoje.
Agora à tarde já estará aberto, os funcionários já estarão lá recebendo.
Olha que bacana, que um casal mandando isso.
Ou se quiser pedir pro supermercado também entregar no Turcão também. Pode ser, pra pessoa não ter que. Até melhor.
A partir da uma hora já
vai. Ligo no supermercado, tal. O supermercado já entrega no Turcão.
Tá certo.
Exatamente.
Evita, inclusive, da pessoa ter que sair de casa. Não é verdade?
Será. A Guarda Municipal não poderia fazer a coleta dos doadores. Não sei como estão entendendo aqui. É melhor cada um vir buscar aqui. Deixa eu ver aqui. Existe uma conta para doação em dinheiro?
Não, não tem, não tem.
Dinheiro não?
Não, dinheiro não. A gente não vai trabalhar com dinheiro.
É melhor comprar.
Comprar espécie mesmo. Vamos pegar.
Liga no supermercado, entrega
isso,
aqui.
Isso, isso.
Vai ser certo. Tenho certeza, gente, que muitos vão colaborar. Porque nós temos muitos irmãos que estão necessitando mesmo. A gente vai reforçar esse pedido de doação aí para os nossos empresários também. Mais uma vez, um abraço, Carlos.
Um abraço,
mais
João.
Mais um abraço, Sônia.
Um abraço a toda a população.
Nós voltamos já já.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Alerta de emergência na saúde pública. estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI por todo o estado estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa, só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre, use álcool em gel. E não faça jantares com amigos, não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se, assim você também protege quem você ama. Fique em casa.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago vem pra cá.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Os destaques no plantão policial, localização e apreensão foi na estrada da Água Limpa ontem à tarde, porque guardas civis municipais receberam denúncia de que dois indivíduos estariam circulando por aquela estrada. Um deles estava carregando uma sacola, foram abordados e na sacola os guardas civis constataram 15 quilos de cabos de energia. Perguntados, disseram que haviam ganho da mãe. A mãe foi procurada e disse que não deu nada de cabo de energia para eles, não. Bom, por fim foram levados à delegacia de polícia, foram ouvidos e depois foram liberados e agora os fatos serão investigados no inquérito policial. Localização e apreensão na rua Francisco Buque Ferreira, no dia 16, à noite, boletim foi registrado ontem, a Guarda Civil Municipal estava em patrulhamento e deparou-se com dois indivíduos que estavam com bicicleta. Eles fugiram, deixaram as bicicletas e depois essas bicicletas foram levadas para a delegacia de polícia.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rucos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas e 27 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.353 da Mega Sena, foi realizado na noite de ontem em São Paulo. Os números sorteados foram 03, 19, 34, 41, 48 e 53. A Quina teve 71 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 45.966. A quadra teve 5.457 apostas vencedoras e cada uma levará R$ 854. Próximo concurso no sábado, prêmio estimado de R$ 45 milhões de reais.
Mais uma vez vou repetir então que os caixas eletrônicos das agências bancárias estão funcionando das 8 às 17 horas. E no final de semana estará funcionando das 6 da manhã às 22 horas. Recado que nós recebemos para orientar a nossa população. O programa Viva Leite, as famílias são cadastradas, somente poderão pegar na próxima segunda-feira. segunda-feira, nos mesmos locais e os horários, onde você retira sempre o leite para os seus filhos. A respeito do recolhimento de galhos, durante esse lockdown, esse serviço está parado, paralisado. Não estão recolhendo galhos, nada. Então está paralisado esse setor. A respeito de cestas básicas que eles falaram aqui, até a gente entende que tem família que está precisando hoje a cesta. Mas você pode buscar a sua cesta hoje. Pode ir na assistência social. Liga hoje já na assistência social, que tem cestas na assistência social. Estão comprando mais cesta na assistência social. Liga lá, agora 3242-1971, 3242-4807. Dá o seu nome, seu endereço, eles vão falar, pode vir buscar. Você vai lá correndo, vai buscar alguma coisa. Não pode sair de casa, mas para buscar alimento, pode sim, está liberado. Vai buscar, nós podemos deixar o seu filho sem comida e sem leite. Na assistência tem cesta para entregar ainda hoje. Agora, as doações, a partir das 12 horas, poderão ser entregues aqui no Centro de Convivência da Melhor Idade, o Turcão 1. Olha, de segunda a sexta, das 7 às 11 e das 12 às 16. E sábado também, das 7 às 11 horas. Agora, as cestas que serão arrecadadas serão entregues a partir de segunda-feira. Mas algumas famílias estão necessitando, liga na assistência social, que eu tenho certeza que lá eles vão arrumar uma cesta para você.
Um advogado conseguiu na justiça o direito a trabalhar no escritório dele em Ribeirão Preto em meio ao período de confinamento decretado pela prefeitura contra o avanço da pandemia da Covid-19 na cidade. Em nota, a prefeitura informou ainda que não foi notificada a respeito da decisão judicial. Em liminar expedida ontem, o juiz Gustavo Miller Lorenzato, da primeira vara da Fazenda Pública, argumentou que a atividade se enquadra na justiça de urgência, prevista no próprio decreto municipal, que restringiu, por ao menos 120 horas, o funcionamento das atividades e a circulação de pessoas no município. O atendimento presencial, no entanto, somente foi autorizado em caráter excepcional, quando imprescindível, segundo o juiz.
Quero mandar um abraço especial para Sandra Freitas, lá do Jardim Paulista. Hoje é aniversário da Sandra, e ela é fã do nosso programa aqui. Sandra, um abraço para você, viu? Muita saúde e se cuida, tá bom? A Sandra Freitas, que é aniversariante e acompanha todos os dias o nosso programa. Quero agradecer de coração aqui os ouvintes que mandam as suas reivindicações, mandam as suas mensagens. É difícil, aqui nós estamos no WhatsApp, temos no Facebook também, mas dentro das possibilidades, dentro do espaço, a gente vai respondendo e até falando sobre a pergunta, a sua manifestação também. Agora, nós estamos aguardando a secretária da Saúde, a IECO, porque o município de Monte Alto está aguardando chegar novas doses de vacinas. Chegando, provavelmente amanhã já começa a vacinação da etapa de 72, 73 e 74 anos. Mas eu preciso da confirmação. Então nós estamos aguardando a chegada da secretária da Saúde, a IECO, para informar a nossa população.
São 11 horas e 32 minutos. O juiz da primeira vara da Fazenda Pública de São José do Rio Preto, Adilson Araque Ribeiro, concedeu liminar autorizando a abertura de supermercados na cidade de Rio Preto. A decisão saiu na noite de ontem e acolhe pedido da Associação Paulista de Supermercados. Com 51.764 casos positivos e 1.254 mortes por coronavírus, Rio Preto decretou lockdown para frear o avanço da doença. Informações das secretarias municipais de saúde mostram que em vários estados os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos e podem acabar nos próximos 20 dias. O chamado kit intubação tem, entre outros itens, remédios para anestesia, sedação e relaxamento muscular.
A respeito do atendimento dos postinhos, vou até perguntar para a IECO, que está chegando aqui também. Agora, a respeito de ligar no CRAS, no CRAS, uma senhora ligou e disse que eu liguei no CRAS aqui do Bandeirantes. E a moça mandou eu ligar dia 5 para agendar uma entrevista. Eu estou com fome. Não, nós temos que acabar com essa burocracia. Vamos ver o mais fácil aí para... Liga nesses dois telefones que eu falei. Não precisa ir lá, não. Liga nesse telefone. 3242-1971 ou 3242-4807. Liga para você fazer o seu cadastro e já pegar a sua cesta também. Existe alguma cesta na assistência, que é agora de urgência. E a partir de segunda-feira serão entregues essas cestas que serão doadas. A partir da tarde de hoje, das 12 às 16 horas, já estaremos recebendo cesta aqui no Centro de Convivência, no Turcão 1. Essas cestas serão doadas para as famílias que estão necessitadas. Ela não veio de moto, não. Ela veio de carro. Aí eu tenho tanta sorte que ela acabou ganhando a moto daquela campanha da Casa Vovô Antônio. Boa sorte para ela aí. Mas veio de cara para conversar com a nossa população, a nossa secretária da Saúde, a Ieco. A Ieco, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, ouvintes da Cultura. População de Monte Alto, é sempre um prazer estar aqui com notícias boas e às vezes com notícias ruins, né? Mas a gente está com notícias muito boas.
Ah, melhor as boas. Eu chego de notícia ruim, a Ieco.
É, hoje nós
infelizmente estamos... é a realidade, nós muitas vezes temos que divulgar a notícia ruim também, né?
E...
mas fala uma notícia boa, vamos lá.
Eu vou só, porque assim, eu estou vendo que chegou a... todo mundo está aqui, né? Eu só vim para dar um recado sobre a vacinação, né? E o que a gente está fazendo na saúde. Então, a notícia boa mesmo é que chegou vacina, né? Chegou não, vai chegar hoje à tarde... vacina para as pessoas que têm 72 anos,
ótimo.
73 anos e 74 anos.
Então, eu estou nessa etapa.
Então, o João Moreira está aqui comemorando porque ele está nessa faixa etária, né?
Certo.
E a semana que vem vai chegar a vacina para as pessoas de 71 e 70 anos. Então, essa notícia está confirmada, então a gente vai poder vacinar. E não, apesar da gente estar com maior restrição... que é para diminuir a circulação de pessoas, mas vacina é prioritária. Então, nós vamos vacinar na sexta-feira e no sábado a população de 72, 73 e 74.
Certo.
Como será isso?
Isso.
Sexta-feira, nós vamos trabalhar no Centro Cívico das 8 às 18. E no sábado, vamos trabalhar no Centro Cívico das 8 às 18. Então, como nós vamos resolver isso daí? Vamos vacinar todo mundo, mas para não ter fila, não ter aglomeração, nós vamos distribuir novamente senhas. Então, a partir de hoje, nós vamos estar distribuindo na Secretaria da Saúde até as 16 horas. Pode ir lá. Depois o João Moreira passa o endereço, né? Que é lá em frente à farmácia municipal, do lado do mausoléu. E amanhã, das 8 até as 16, vamos estar distribuindo essas senhas, porque não queremos acúmulo. A senha é muito rápido, provavelmente não vai ter fila, mas a notícia é muito boa, né? Então, vamos vacinar as pessoas de 72, 73 e 74. Só quero dar um alerta. Pegar a senha não garante que você vai tomar vacina se você não estiver... nessa faixa etária, porque já teve gente que não estava na faixa etária que a gente vacinou a semana, no começo dessa semana, foi lá e a gente teve que dispensar. Então, assim,
e pegou o lugar do outro.
Não pegou a senha, sobrou até 100. Então tem gente de 75, 76 que não procurou ainda a dose de vacina. Se tiver essas pessoas, depois amanhã a Priscila vai estar vindo aqui para divulgar como nós vamos fazer a vacinação nas outras faixas etárias, tá bom?
Certo.
Então, o que eu queria deixar assim, estou muito feliz porque a gente está ampliando e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, está a vigilância, né, do Estado de São Paulo, está realmente garantindo a vacina para essas faixas etárias. Tanto é que eles mandaram... pelo menos a previsão para 100% da população dessa faixa etária.
Aí é que explica, para pegar a senha não precisa levar documento nenhum.
Não, pegar a senha é só ir lá, pegue a senha, vai ter vários horários, são 10 horários, né, que nós vamos estar disponibilizando, vamos montar equipes, né, duas equipes para dar conta, são 50 pessoas por horário e tem senha para todo mundo. Não precisa se apavorar, tem senha para amanhã e tem senha para o sábado. Se você não puder ir hoje pegar a senha, você vai amanhã que nós vamos estar distribuindo. Se por um acaso faltar gente amanhã que não pegou senha, nós vamos continuar vacinando, a gente vai ver, vamos continuar vacinando na próxima semana. Aí nós vamos estar organizando tudo isso.
Certo. As senhas começam a ser distribuídas hoje, a partir das...
Hoje até às 16 horas,
mas
tá bom?
Mas começa que hora?
Às 13. A gente marca às 13, mas como a gente sabe que já deve ter gente indo lá, então já tem gente lá para distribuir. Porque na semana passada eu falei era às 13 horas, quando eu cheguei lá tinha uma fila quilométrica, né?
Isso mesmo.
E as pessoas estavam esperando até às 13. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí distribuímos, a fila não teve, assim, não foi 15 minutos, né? Tá certo? Então, tudo aquilo que foi falado, que a gente deixou todo mundo no sol e tal, não foi 15 minutos. Rapidinho, fizemos a fila, rapidinho, resolvemos. Se alguém achar que eu estou mentindo, pode ir lá conversar comigo lá na secretaria e que a gente esclarece realmente o que houve.
Estamos agradecendo aqui, porque vai ter vacinação no sábado, porque muitas pessoas então vão no sábado. Isso é muito bom, viu, Ieco? Adianta bem no sábado também. E das 8 às 18 horas no sábado?
Das 8 às 18. Nós vamos montar equipes. Nós estamos fazendo esse esforço para realmente as pessoas já... Até sábado, então, assim, 19 e 20, está todo mundo vacinado. Aí, daí, 21 dias, nós, todas essas pessoas vão estar tomando a segunda dose. Outra coisa, se alguém for buscar a senha hoje e que não pode ir amanhã... Pode avisar lá que só pode ir no sábado, que a gente distribui a senha do sábado também, tá?
Eu quero a senha pro sábado.
É, não, pega a senha do sábado, não tem problema.
Ali vai estar o horário dele, né?
Pra. Não tem essa, eu vou até chegar lá e já dar essa orientação para as pessoas, tá bom?
É drive-thru também, né?
Olha, tá tendo drive-thru, mas eu acho que o pessoal tá pedindo para estacionar e tá indo até o local, porque fica mais fácil, porque a equipe já tá lá dentro, não precisa ir pro carro.
Sim.
Porque 50 pessoas dá pra gente atender sem nenhuma confusão.
Certo, porque é o horário, né? Vocês vão distribuir senha das 8 às 9, aquela vacinação, depois das 9 às 10.
Exatamente.
Das 10 às 11.
No mesmo esquema que foi, são 10 horários.
Certo.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
Ótimo.
Tá bom? Agora,
essa é a notícia boa. E a notícia ruim?
Bom, a notícia ruim é que nossa epidemia continua, que nós estamos realmente agora, estávamos com dois pacientes aguardando vaga, conversei com a Santa Casa, um já subiu, infelizmente porque teve um óbito, né, então vagou um leito. Mas o outro nós já estamos vendo se a gente tem como estar organizando, né? Para subir mais um, se a Santa Casa pode disponibilizar, estamos estudando essa possibilidade. Uma notícia boa, sim. Eu espero não precisar usar, mas nós ampliamos a capacidade do nosso pronto-socorro. Como? Ampliamos leitos para observação do pronto-socorro, que foi lá no Salão de Festa do Asilo. Não é uma unidade nova, é uma ampliação do pronto-socorro. Quem vai trabalhar lá são as pessoas do pronto-socorro, os médicos que vão estar assistindo os pacientes. Se a gente precisar usar, são as pessoas do pronto-socorro. E o pronto-socorro, o local do pronto-socorro, a gente está deixando para, se tiver paciente grave, que precise ser entubado enquanto aguarda a vaga na UTI, vai estar assistido. E a notícia péssima que eu tenho é que a região está em colapso. Eu tenho contato com vários secretários de saúde de todos os municípios. Tem gente pedindo, pelo amor de Deus, uma vaga. E eu fico desesperada porque eu não posso ajudar. E a pessoa fica anunciando assim, ó, meu paciente está entubando, ó, meu paciente está morrendo, ó, meu paciente morreu. E é assim que está acontecendo em vários municípios. Isso está sendo desesperador. Não dá para a gente, só que não tem como nós ampliarmos mais leito. Então, o que eu quero pedir para as pessoas é o seguinte, ninguém precisa de decreto para dizer que vocês precisam ficar em isolamento social, que vocês precisam ficar em casa, que vocês não pelo amor de Deus, não se contamine. Você não sabe onde você vai poder se contaminar. Então, se o decreto saiu, se alguém precisou de um decreto para dizer que você fique em casa, não circule, por favor, faça isso. Porque na hora que você chegar na porta do pronto-socorro, realmente não vamos ter leito. Não vamos ter onde colocar você. Não vamos ter praticamente nenhuma opção. Porque, na verdade, o que eu fico? Eu fico desesperada, fico tentando organizar ali. Todo mundo acha que quando eu falo que vai morrer gente no porto de pronto-socorro, eu estou sendo insensível. Não estou sendo. Estou ficando desesperado, tentando arrumar soluções. Mas, se a pessoa tiver... Porque depois que você pega o vírus, é uma loteria. Porque você não sabe como você vai evoluir. Então, quem está positivo, com certeza deve estar muito ansioso em casa, sem saber o que vai acontecer com ele até a evolução da doença. Então, 5 dias, estou bem. Depois de 5 dias, será que eu posso ficar muito ruim? Depois, será que eu vou ter que ser entubado? Se eu for entubado, o que pode acontecer comigo? Isso daí, quem está positivo, com certeza deve estar com todas essas perguntas na cabeça. Quem recebeu esse resultado. Então, isso é muito preocupante. Por isso que a gente pede. Não circule, use máscara, lave a mão, certo? Use álcool gel, use soro fisiológico na narina, tá certo? Mas evite aglomeração. Por isso que saiu o decreto, né? Pra gente poder ficar mais em casa. Porque nós, brasileiros, precisamos que alguém nos decrete, né? Pra gente não correr risco de se contaminar. Então, eu acho que isso que é importante. A vacina tá aí. Só que nós só estamos vacinando agora até 70 anos. Se Deus quiser, mês de abril 60 anos, mês de maio 50, mês de maio, né? E a gente vai, se Deus quiser, 20 anos. Agora, qual que é a nossa maior faixa etária que está no pronto-socorro positivando? É dos 30 até os 60 anos. Sinto muito. Tá lá. Eu estou aqui com a estatística e está me preocupando muito. Mas muito mesmo. Porque eu não sei como vai ser a próxima semana. Minha previsão não é boa. A notícia era ruim, era essa. Eu queria só agradecer ao João, né? Reforçando mais uma vez para vocês irem buscar a senha na Secretaria da Saúde, entre hoje e amanhã. Vamos estar vacinando amanhã e vamos estar vacinando sábado, tá? E mais uma vez recomendando, né, João, a todos que se fiquem no isolamento social. A prefeita está aqui, o Rogério também vai estar falando sobre as medidas, né? Provavelmente. Mas eu queria só vir trazer essa notícia.
Notícia,
tá?
Notícia
agradeço
boa.
Aos ouvintes, mas, agradeço ao João Moreira.
Mas continua aqui que eu tenho algumas perguntas ainda.
Não, eu preciso ir embora.
Só um minutinho só, não.
O Júnior está aí também.
Eu sei, ó. Quem?
O Júnior.
É que tem que assim, entrar.
Ó, os profissionais de saúde que ainda não tomaram a vacina.
Os profissionais de saúde que não tomaram a vacina, por favor, procure a Vigilância de Saúde. Que os pessoais responsáveis por isso estão analisando cada caso e vendo como que vai estar agendando e como vai estar organizando, tá bom?
Certo, quem não tomou, procura lá.
Tá. Só qualquer aí. Dúvida de vacina agora, eu vou deixar o João com outras pessoas, porque hoje não era meu horário, só tomei por conta de que amanhã vai ter vacinação.
Todo dia seu horário aqui.
Tá?
Todo dia seu horário. Para orientar a população aí.
Amanhã provavelmente é a Priscila que vai estar vindo para continuar falando sobre a vacina, tá, gente? Muito obrigado e tenham todos um bom dia, que Deus abençoe Monte Alto, que a gente realmente não precisa usar aqueles leitos que a gente colocou lá na ampliação do pronto-socorro.
Pode buscar sua senha já a partir das 13 horas. A senha do seu pai e de sua mãe, não precisa levar documento nenhum para pegar a senha. Só no dia da vacinação, tem que apresentar a documentação lá. Aí, com bom trabalho. Maria Helena, bom dia, nosso prefeito.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. E a gente estava numa reunião nesse momento, desculpa, eu, Caixa, Dr. Júnior, com as pessoas dos supermercados, por isso que a gente está chegando agora. Isso. Gostaria de publicamente agradecer, foi uma reunião muito positiva. Ontem também nós tivemos reuniões, né, Dr. Júnior, e com o pessoal do comércio. Então, a gente gostaria de deixar claro para a população que essa notícia boa da chegada da vacina dá uma paz no nosso coração, mas isso não diminui a nossa responsabilidade em fazer a nossa parte. Né? Então, João, precisamos sim continuar nesse isolamento, precisamos sim continuar seguindo as regras. Infelizmente, hoje, dois óbitos na cidade. A gente fica...
Onde aqui aquele rapaz estava internado em Ribeirão.
Mais dois óbitos. Montealtense muito querido aí, a cidade está em luto. Precisamos fazer a nossa parte. Chegamos num colapso da nossa saúde. Então, por que que eu estou vindo aqui mais uma vez falar? Faz um ano, João, que a gente vem falando as mesmas coisas, nós conhecemos as nossas regras. Então, a gente vem aqui publicamente para dizer que estamos tomando, sim, todas as ações. A IAECO, junto com a nossa equipe lá da saúde, publicamente agradecer. Olha, eu digo do fundo do meu coração... que a IAECO, né, Júnior e o Caixa, que tem estado sempre ali comigo no gabinete, junto com o Joaquim, junto com a minha equipe da assistência social também, que esteve aqui, junto com o Fundo Social também, que esteve aqui, nós temos trabalhado dioturnamente para amenizar as dores de toda essa situação. Teremos, o Caixa vai colocar uma ação em conjunto, que vamos realizar nesta semana. Doutor Júnior está aqui porque a gente existem dúvidas quanto à questão de decreto, quanto à questão das ações, e a gente vem aqui de cara limpa, de coração aberto, para dar a explicação que a população precisa. João, organizamos lá, preciso agradecer a minha equipe da saúde, organizamos lá no asilo, totalmente isolado dos nossos senhorzinhos e senhorinhas, um local para a gente ter esse atendimento. Nós organizamos o nosso pronto-socorro também. A equipe trabalhou muito, a minha equipe da saúde trabalhou muito, como a minha equipe de vacina não tem parado, estaremos no sábado, João, porque às vezes precisa, o filho trabalha, o velhinho não consegue, né, o idoso não consegue se locomover, a gente tem que pensar no todo, hoje nós temos que ter compaixão, empatia, e eu dei um passo para frente, se eu precisar dar dois passos para trás, gente, sem problema nenhum, eu não tenho compromisso com o erro, eu tenho compromisso com a minha cidade, então... Conversamos hoje, inclusive, com o pessoal do supermercado sobre a questão do fechamento nos domingos. Decidimos em equipe, mais para frente, a abertura nos domingos para aumentar a quantidade de tempo e diminuir fluxo. É isso que eu estou fazendo. Gestão compartilhada, ouvindo a todos e procurando resolver da melhor maneira possível o problema de toda a nossa sociedade. Tenho conversado com os parceiros, prefeitos das demais cidades também. A minha assistência, o meu fundo social também tem conversado com as outras cidades, porque os problemas, eles não acontecem em Monte Alto, acabam acontecendo em cadeia com as outras cidades também. João, preciso agradecer minha guarda, preciso agradecer imensamente o trabalho da minha vigilância, de toda a minha equipe, meu jurídico tem trabalhado muito, e eu vou dizer uma coisa para você. Estamos trabalhando internamente, prefeitura, você, munícipe que nos escuta, você pode ir até a prefeitura, que nós estamos lá para atender. O que a gente precisa nesse momento? Que as pessoas tenham calma e evitem as aglomerações, né, doutor Júnior?
Exatamente. Bom dia, João. Bom dia, Maria. Bom dia, Caixa. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom dia.
Certo. Vocês fizeram reunião com os supermercados.
Certo.
Qual a novidade para nós, Anha? Para a nossa população.
Então, nós chegamos a um consenso lá com os supermercados, né, sobre a questão de segurar mesmo até no domingo, né, eles entenderam a situação, a gravidade que nós estamos aí, né, como a IAECO já teve a oportunidade de falar, né, também conversamos a respeito das questões de taxas de entrega, de como que eles vão fazer, e eles estão buscando aí fazer uma medida que todos eles vão seguir, né?
Uma parceria
para que possa atender toda a população, né? Porque realmente tem um fluxo grande de compras aí nesses cinco dias, né? Então foi mais a nossa reunião foi nesse sentido, inclusive eles poderem ter mais funcionários para conseguir atender a demanda dentro dos estabelecimentos, né? Mantendo as portas fechadas, mas eles vão fazer isso, né? Para se organizarem, para poder atender toda a população.
Porque eles não estão conseguindo atender no dia, João. A procura tem sido muito grande, então às vezes a pessoa pede hoje e não está conseguindo entregar no horário que a pessoa precisa. Então eles estão se organizando. E foi muito bacana, porque cada empresário ali colocou o ponto de vista da sua empresa, e nós sabemos que nós temos um supermercado em cada bairro, então cada um colocou a sua demanda, a sua realidade, isso foi muito positivo, e conseguimos sair ali com regras que foram pautadas pela vigilância sanitária, que foram pautadas pela legalidade, para a gente sempre atender a nossa população. E teremos uma ação, né, Caixa?
Sim.
Qual que é essa ação? Rogério, bom dia.
Bom dia, João, bom dia, Marilena, bom dia, Júnior e todos os ouvintes.
Ô João, assim, essa operação que a gente vai estar fazendo hoje, amanhã, sábado, domingo, assim, não é com o intuito assim, de punir ninguém, de multar a pessoa. Por isso que vai estar sendo até avisado aqui hoje. Essa operação em conjunto, Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar, Assistência Social, qual que é a intenção? Tirar a pessoa da rua, aglomeração em edícula, aglomeração em festa clandestina. A gente não está querendo procurar trabalhador, a gente está querendo procurar o erro. Então, para que isso não aconteça, a gente pede para que fique em casa, colabore. Mas a gente não pode deixar de avisar que vai ser punido. A punição existe, as regras têm que estar aí para ser cumprida. Então, se hoje à noite, ou amanhã à noite, ou sábado à noite, domingo, for abordado numa situação onde ele está errado, sinceramente, ele vai ser encaminhado para o Poder Público, onde a delegacia vai fazer todos os trâmites legais.
Certo. Operação em conjunto. Polícia Militar, Guarda Municipal e também o Conselho?
Conselho Tutelar, sim. O Conselho Tutelar atua no menor. João, na verdade, a maioria das festas clandestinas que a gente vai, uma vez a gente tivemos uma denúncia numa festa no meio de uma plantação de amendoim, acho que era, mas pensa num sítio, no meio do mato mesmo. A maioria que estava ali era menor. Sabe, a pessoa sai de casa, eu acho que eles nem falam para a família onde eles estão indo. Estou indo na casa de um amigo, estou indo na casa de uma colega, e vai ver que estava lá, entendeu? Tudo sem mastro, no meio. Assim, o que iluminava o lugar que eles estavam, eram os faróis dos carros. Sabe, uma coisa assim, até chata para a gente, que está lutando tanto para segurar isso, e você vê uma situação dessa, mas a maioria ali era menor. Tinha muita gente menor no meio disso.
Você dá uma informação aí. Fazer caminhada, não pode.
Ô, João, assim, agora a gente tem um toque de recolher. Entendeu? Então, igual eu falei ontem também isso aí. Dá pra pessoa esperar. Porque tem muita gente assim que vai da academia todo dia. Todo dia a pessoa ia na academia. Hoje ela não tá indo. Ela tá sentindo falta, mas ela tá aguentando, ela tá colaborando. Então a pessoa é quinta, sexta, sábado, quatro dias, a pessoa não dá pra aguentar fazer uma caminhada, ela dá. Fica tranquilo em casa. Cuida,
tem gente fazendo caminhada,
cuida
sem
da sua
máscara
família.
Ainda.
Eu acho que assim, já não pode. Ainda a pessoa pega e faz errado.
Ciclistas que estão circulando por aí. Então, grupos de ciclistas.
Ô, João, o toque de recolher é para todos. É a pessoa a pé, a pessoa ciclista, a pessoa de carro. É para todos. Ela tem que ser. Ela
vai. Mas ter... esse toque de recolher não é só à noite, não?
Não, é durante o dia todo. A gente está fazendo as vistorias locais, a gente está abordando pessoas e está pedindo para que vá embora. Assim, vai para casa, coloque máscara. Só que eu estou falando assim: nessa operação não tem como a gente orientar mais. Porque a pessoa alegar que ela não sabia que ela tinha que usar máscara, ela está mentindo. A pessoa alegar que ela não sabia que ela tinha que ficar em casa, ela está mentindo. Então não tem como se orientar a pessoa uma situação dessa. Então, por isso que eu tô fazendo, a gente está falando aqui, para evitar a punição, para evitar um transtorno maior para a vida da pessoa. Então qual que é o pedido da Vigilância Sanitária, em nome de Polícia Militar, Guarda Civil, Conselho Tutelar? Que fique em casa, que colabore.
Peça que pague, pode funcionar?
Não, nada que é clube recreativo, né? Lazer, não. Tá tudo... Na verdade, João, tudo que foi feito nesse decreto é para manter a pessoa em casa.
Inclusive, João, a intenção desse decreto é diminuir o máximo fluxo de pessoas nas ruas, né? É justamente como aconteceu em cidades como Araraquara, que hoje a gente vê que teve um resultado excelente lá, né? Diminuiu muito o número de casos com essas medidas mais restritivas. Então, embora seja por um curto período de tempo, já foi visto na prática que traz resultados, né? Até porque a gente está vivendo aí uma situação muito, muito crítica, né? Muito de exceção, né? Ontem, inclusive, os médicos diretores dos maiores hospitais de Ribeirão Preto fizeram um comunicado na imprensa, né? Falando que eles apoiam as medidas que foram tomadas em Ribeirão e na região, falando das dificuldades, que eles nunca viram uma crise sanitária parecida em Ribeirão, né? E Ribeirão, né, nossa regional de Ribeirão, sempre foi referência em medicina, em atendimento médico, tem a faculdade conhecida lá da USP, dentre outras, né? E eles estão, assim, assustados com a situação, né? Então, a gente tem que tomar as medidas aí e pede a colaboração de todos,
nós,
né?
Nós teremos hoje também, João, o Dr. Júnior conseguiu, nós teremos uma reunião com o promotor.
Dr. Flávio, às 14 horas.
Isso, para podermos falar sobre a outras questões do nosso município relacionadas à Covid. Então, nós estamos reunindo todos os poderes, poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, todo mundo junto, conversando com a associação comercial, conversando com todas as entidades, clubes de serviço. Nós estamos fazendo um grande movimento dentro de Monte Alto para poder, de forma ordeira, resolver os problemas da nossa cidade. Temos chamado aí representantes de grupos para a gente chegar, conversar, alinhar para a gente poder tomar as decisões mais assertivas para o nosso município. O Joaquim sempre tem uma fala que eu gosto: nós não temos uma receita pronta para o Covid. Ela não existe. Ah, pode dar esse medicamento? Não pode dar esse medicamento? Eu não tenho uma autorização sanitária para dar os medicamentos. Então, a gente está seguindo os protocolos sempre da saúde. A gente precisa que fique muito claro. Outra coisa, a questão bancária, né, doutor Júnior? Também do que vai acontecer no final de semana. É, passaram as orientações de que a partir... Sim.
É, no, o, os bancos, a gente teve um entendimento ontem, né, que eles vão deixar as agências do autoatendimento abertas no sábado, porque esse fim de semana tem a questão dos vales das empresas e as pessoas precisam retirar o dinheiro também, né? Então, os caixas eletrônicos a gente conversou ontem, né, é, com os gerentes aí, e vai, eles vão deixar as agências, os autoatendimentos, né, abertos no, nos fins de semana.
João, é. Tem sido muito bom, a gente sentou com todos das agências bancárias do nosso município e ali a gente não só conversou a questão do Covid, mas como a organização e ações dentro do nosso município. Nós sentamos com entidades religiosas, tanto católicas como evangélicas, como outras, para conversar, colocar a questão, ouvir as pessoas. Nos reunimos também com todos os clubes de serviço, mesmo que de forma virtual. Nos reunimos agora com a questão do supermercado, já foi, o pessoal da lotérica também esteve junto nessa reunião bancária. Então, o que a gente precisa ficar, que a população compreenda, que não são ações isoladas, são ações coordenadas, onde a gente ouve a opinião de todos para buscar o acerto da nossa população.
Certo. Existe a possibilidade de ser prorrogado esse lockdown?
Olha, nós não temos essa informação. A informação que nós temos dele é até o domingo. Não conversamos com outros prefeitos. Não, nós não temos essa informação. Sábado eu estou aqui na rádio e aí eu te passo a informação mais segura dessa conversa com todos os prefeitos. A gente vai ouvir o governador, né?
Depende também da situação, como tiver os leitos, como tiver a capacidade regional aí, né? É uma questão mais de saúde mesmo do que uma questão legal nesse momento.
E digo mais, eu acho que vai muito do bom senso e da responsabilidade das pessoas. Porque eu não acho justo o prefeito não fazer na cidade dele e depois a gente tá aqui com o nosso hospital cheio de paciente da cidade. Parceria é parceria. Então eu acho que a gente também tem que ter muito bom senso na hora da gente tomar as nossas ações. Eu tô fazendo a minha parte. Qualquer paciente do meu município que vá precisar ir para outra cidade, eu chego de cara limpa e peço, porque eu estou fazendo a minha parte. E vou dizer para você, João, que eu disse ontem em reunião com um outro grupo. Se eu tiver que escolher entre a minha vida política e a vida de um montealtense, eu vou para minha casa, mas eu salvo uma vida. Pode ser seu filho, seu neto, pode ser qualquer pessoa que está nos ouvindo. Agora não é hora de pensar em política. Agora é hora de unir forças, todo mundo,
salvar
e
vidas.
Salvar vidas. E eu fico muito entristecida que no meio de toda essa desgraça que a gente está vendo de Covid, ainda existam pessoas fazendo grupinhos e fazendo conversinha para poder tumultuar as ações que estão sendo feitas pelo governo. Vem para a mesa, senta comigo, coloca a tua opinião olho no meu olho. Não usa as pessoas, não. O povo já está sofrendo há mais de um ano. Muita gente sem trabalhar há mais de um ano. Não usa a dor do outro, não, para se promover. É hora de sentar na mesa, colocar as ideias e trabalhar pela população.
Ontem um grupo de pessoas foi lá na prefeitura, foram de manhã, foram à tarde.
Vocês receberam.
Recebemos, conversamos, explicamos.
Nossa,
tiveram
aberta.
Três representantes, tivemos uma conversa muito boa.
Positivíssima.
Eles apresentaram o lado deles, nós entendemos. Nada do que a gente está fazendo nesse momento é fácil, nada é coisa assim que te alegra de fazer, nenhuma medida que a prefeita tem tomado são medidas que ela gostaria de fazer, só que são coisas necessárias, né? Eles levantaram os pontos de vista, nós entendemos, nós passamos o nosso lado. Nós vamos ter uma outra reunião na segunda-feira com aqueles representantes, foi muito bom. Creio que eles tiveram uma boa conversa com as pessoas que eles representavam ali naquele momento, né? Então, a gente tem conversado com todos, estamos aí dispostos ao debate, né? Nós não queremos prejudicar ninguém, nenhuma classe, nada. Então, é muito positivo e estamos abertos a discussões.
Todos têm que vir para a mesa, né, doutor Júnior? Todos. E olha,
o diálogo é super importante, viu?
João, nesse momento, eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de questões pessoais, eu estou falando de salvar vidas.
Seu partido é Monte Alto.
O meu partido é Monte Alto. Eu tenho sentado com a IAECO e a gente tem feito reuniões com todas as cidades, com todas as DRSs, e a gente acaba recebendo informações que nos deixam realmente com o coração acelerado de pensar que pode vir a acontecer a um ente querido de quem quer que seja. A cidade está enlutada, perdemos 2 pessoas, hoje perdemos mais 2, e eu não quero que aconteça o que há previsões em outras cidades, de se morrer pessoas em corredores, de se morrer pessoas em portas de pronto-socorro. Eu quero que as pessoas tenham a melhor forma de atendimento na minha cidade. A minha cidade está aberta também através desses protocolos a receber o mesmo tratamento que é dado ao meu Monte-Altense, é dado às pessoas de fora, porque os meus profissionais de saúde, acima de tudo, são capacitados, e falo aqui em nome de toda essa equipe de saúde que tem trabalhado, não tem reposição humana mais. Eles estão cansados, os médicos estão esgotados, os enfermeiros estão esgotados, o pessoal do SAMU está esgotado, minha vigilância está cansada. Você acha que depois de um ano, a vigilância tem que andar para a rua para falar para o cidadão que não é para pôr a máscara na cara e nem na testa, que é na boca?
Inclusive,
cansa, né?
A gente tem visto notícias, teve notícias hoje que, infelizmente, também em São Paulo, na capital, faleceu a primeira pessoa por falta de leito em UTI.
Sim.
Quer dizer, o nosso estado está numa situação muito crítica. E nós temos visto também que, eu até respondi hoje um questionário que foi nos enviado pela aquela Federação Nacional dos, a Frente Nacional dos Prefeitos, né? Que a gente está montando aquele convênio para compra de vacina. Um questionário que eles estão apoiando todos os municípios que estão fazendo lockdown, eles solicitaram cópia da nossa legislação. Ontem nós falamos, eu e o Felipe, também com o Estado de São Paulo, que até saiu a matéria agora já, dessas cidades que estão fazendo esse tipo de medida, né? E a gente tem visto que a situação tem se agravado demais, né? Então, a gente tem agido aí sempre à frente para tentar diminuir o máximo, né? E, que nem a Maria disse, hoje nós não temos profissionais para atuar nesses leitos que a gente abre. A gente vê o esforço que tem sido feito tanto pela Santa Casa, pela Unimed aqui no município, a preocupação dos médicos e dos nossos dos enfermeiros, e todo mundo trabalha nessa área, da fiscalização mesmo, né? O caixa é incansável aqui. Muitas vezes aí, né, a gente conversa sem parar, né, muitas vezes sofre até desrespeito aí das pessoas que não entendem, acham que ele também está fazendo a coisa pro lado pessoal, mas não é, né, é uma tentativa mesmo de salvar as pessoas. Né?
Tá certo. Eu quero orientar, então, aquelas famílias que estão necessitando de alimentos. Ligue na assistência social. Pode ligar hoje, 3242-1971. 3242-4807.
Pode ligar na prefeitura também, João, porque nós organizamos 3244-3113. E pode ligar também na ouvidoria 3244-3114. Por quê, João?
Porque pode falar da cesta?
Pode falar da cesta também, porque nós organizamos, junto com a vigilância e dentro da prefeitura, um mutirão de trabalho entre as pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, eu tenho a minha diretora de RH atendendo o telefone no gabinete. As pessoas se mobilizaram de uma forma tão positiva, e eu confesso a você que depois de um dia de exaustão, era que eu abri a porta do gabinete, que eu vi todo mundo. Eu tenho advogado, que é, né, do meu jurídico, trabalhando lá dentro da vigilância. Eu tenho diretor, que é de outra área, lá dentro da minha vigilância trabalhando. Os meus motoristas, que eles teriam outra função, trabalhando junto com a minha equipe da vigilância, com a minha equipe da guarda. As pessoas estão da minha equipe, os meus funcionários públicos municipais e também as pessoas que vieram agregar como cargo, eles estão se doando da melhor maneira possível. Nós estamos trabalhando em equipe e em família, né, Caixa?
É verdade. Até agradeço pelo apoio, porque, assim, não é... Na verdade, precisava. A vigilância estava desfalcada, não estava tendo assim, para atender o telefone, estava complicado, a pessoa estava reclamando que ligava, o fiscal não está lá. Mas é que o fiscal tem que ficar na rua. Então a pessoa liga para ter uma informação, ela não estava conseguindo falar com o fiscal. Agora não, agora está lá o doutor Ulisses, está lá o Manuel Alípio, a pessoa está ligando, estão orientando de forma correta, a pessoa está sendo...
3241-3343?
Isso, e 3241-2659.
2659.
Certo. Eles estão atendendo, estão explicando, então assim, está desafogando, ontem foi mais, hoje está mesmo, mas está desafogando. Se a pessoa tem uma dúvida, pode ir na vigilância, eles estão recebendo. Na hora, se tem dúvida, eles ligam para o fiscal já orienta também. Então, assim, tudo isso está ajudando. O motorista está lá, está levando o fiscal junto com ele. Então, onde precisa ir, o motorista leva. A guarda municipal, 7 horas da manhã, está lá com a viatura para poder estar indo junto. Então, tipo assim, foi feita uma força-tarefa, onde a vigilância, eu em nome da vigilância, agradecemos muito, muito mesmo, de ver esse apoio que a gente está recebendo.
Pode ligar lá também, porque, olha, minha sogra tem 75 anos, a irmã dela tem 77, ainda não tomaram a vacina. Liga lá. Liga que você vai receber informações.
Pode ligar na
prefeitura. Porque
a etapa
já foi, mas tem a vacina ainda.
Sim. João, a gente tem percebido que em algumas faixas as pessoas não foram buscar realmente a vacinação.
Não foram buscar.
Mas nós estamos lá, existe um cadastro dessas pessoas.
Pode ligar.
Quantitativo, a minha equipe da saúde deixou tudo organizadinho. Liga lá. Não deixe de vacinar, gente.
Certo.
A vacinação é um gesto de amor. Se você não pode na sexta, nós estamos abrindo sábado. E se for preciso, a gente vai abrir o domingo também. O que eu quero? Eu quero o meu povo vacinado. Eu quero o meu povo imunizado. Não. E quero muito em breve meu povo trabalhando e produzindo.
Sim. Olha, inclusive as senhas, para vacinação de 72, 73, 74. Não é para você não, Juninho. 72, 73, 74 já estão sendo distribuídos a partir das 13 horas. Vai chegar lá agora também, eles entregam. A vacinação acontece amanhã, das 8 às 18 horas, e no sábado, das 8 às 18 horas, no Centro Cívico, no Anfiteatro Municipal.
João, por que que nós fizemos essas senhas? Você viu, e eu lembro que eu até a gente comentou aqui nos microfones, as pessoas, João Mudeiro, eu vou ser vacinado. As pessoas
vacinado.
Formavam as filas, chegou um dia, cara, que estava próximo até o antigo Lanfredi.
Foi.
Então, o que que acontecia? Os filhos tinham que levar, perdi o horário de serviço, a gente tinha
agora
que manter
não.
Os nossos idosos por muito tempo dentro do carro, a gente sabe que muitos já não conseguem mais fazer o controle urinário, e outros com outras deficiências de saúde, principalmente nessa faixa etária. Sentamos, reunimos e organizamos a questão da fila. Porque na fila, João, vai o filho, vai o neto, vai o vizinho. Só que também o povo foi lá e pegou a senha para uma faixa etária que não era sua. Não vai ser vacinado.
Não, porque na hora tem que apresentar o documento. Não vai querer dar golpe,
não
nada.
Tem
que
jeito. Tem documento
não tem.
Com foto.
Não tem como.
O CPF e o documento.
Pronto.
E olha, para buscar a senha, não precisa levar documento, não.
Não.
Você só pega a senha. Na hora da vacinação, você vai ter que fazer o cadastro e mostrar os documentos.
Isso.
Então, ali que pega.
Isso.
Vamos respeitar as pessoas aí.
Vamos respeitar.
Né?
Vai chegar a sua vez também.
Vai.
Claro que vai chegar a sua vez.
E todo mundo tem um...
Agora é por etapa. 72, 73 e 74 anos. Caixa, um abraço, bom trabalho.
Abraço, João. Abraço, Júnior. Abraço, Madalena. E todos os ouvintes.
Juninho, um abraço, bom trabalho para você, Júnior.
Abraço, João Moreira. Obrigado pela oportunidade novamente aí.
Marilena, se for necessário, você volta amanhã aqui.
Assim que você me convocar.
A princípio estará aqui da vacinação. Qualquer novidade que surgir aí, porque a nossa população precisa de informações.
João, mais uma vez, eu agradeço publicamente. Esse espaço da Rádio Cultura, para nós, ele é de extrema importância, porque nós usamos ele para passar informação em tempo real de tudo aquilo que está acontecendo. Eu gostaria de agradecer a você que acompanha. Não deixe de ouvir, porque é muito importante que você tenha as informações. Na dúvida, ligue na prefeitura. O João vai estar aqui anunciando os números. Estamos ali trabalhando. Ah, deixar registrado que, embora a gente esteja falando de Covid, estamos trabalhando questão de dengue, questão de limpeza de cidade. O meu Fundo Social e minha assistência está cuidando da questão de alimentação. Minha segurança está trabalhando dioturnamente, em parceria com as outras entidades de polícia. É isso aí, João. Bola pra frente, cabeça erguida, o problema existe, mas a fé do povo e esse Deus é maior que tudo. Deus há de soprar em todos esses pulmões que estão com Covid e dar um sopro de vida para purificação nossa. E sairemos muito mais fortes de tudo isso. Um beijo, Monte Alto, estou à disposição.
Vou falar com a Guarda Municipal a respeito da zona rural. Nós voltamos já já.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Boa tarde. Eu recebi um estudo interessante comparando o preço da gasolina hoje, a propósito das medidas do governo, né, que acabaram de entrar em vigor aí, anulando impostos federais sobre os combustíveis. O preço da gasolina hoje e o preço da gasolina no início do século. O início do século não é tão longe assim, foi logo ali, 2002, 2003, por aí. Em dólar, o preço da gasolina lá no início estava mais caro que a gasolina de hoje. E comparando a capacidade de compra do salário mínimo de hoje com o salário mínimo daquela época, o salário mínimo de hoje compra mais gasolina que naquela época. Né? A gente está brigando hoje por um preço mais barato da gasolina, mas tem esses dados aí só para refrescar a memória. Falando em queda de imposto, o governo federal tirou os impostos de importação de bens de capital, né, que são aquelas máquinas, né, altamente sofisticadas que não são produzidas no Brasil, que servem para produzir aqui no Brasil. Né, máquinas que vão equipar indústrias brasileiras. E, ao mesmo tempo, equipamento digital, né, como computadores e telefones celulares também. Cai em 10%. E vejo que o governador de São Paulo está tirando de dois gêneros de primeira necessidade também imposto estadual, né, no leite e na carne. Está sentindo o problema, por exemplo, em Aparecida do Norte, onde tem o santuário de Nossa Senhora Aparecida, para onde fluem 12 milhões de pessoas por ano, o prefeito está desesperado, porque acabou essa fonte de renda, né? Está uma pobreza incrível na cidade. Né? E, ao mesmo tempo, ele conta que na periferia é só choro e fome. Chegou a relatar casos de tentativa de homicídio, de suicídio. Né? Então, as pessoas ficam desesperadas com isso. E há reações, né? Tem uma lista de 310 médicos, por exemplo, em Fortaleza, dizendo que, num manifesto pelo Brasil, falando do tratamento que é preciso. Eles aprenderam isso na faculdade. Ouviram no professor dizendo que ninguém pode, nenhum médico pode deixar uma doença se agravar sem que ela seja tratada. Não pode ser tratada depois que se agravou, né? Essa doença é muito rápida para chegar aos pulmões. Demora aí uns 3, 5 dias. Se vai esperar teste, já não dá mais, já é tarde, tem um coquetel disponível, né? E depois tem o que diz a convenção, aliás, a declaração de Helsinki, da Associação Médica Mundial, que foi atualizada de 1964 até agora, está atualizada e diz: no tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico, com o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou inovadoras, se em seu julgamento estas oferecerem a esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Nós temos 276 prefeitos que são médicos, temos um governador que é médico de Goiás, né? E a gente espera que haja essa sensibilidade para impedir que os hospitais se encham de gente. E a própria medicina reconhece que a pessoa que vai entubada numa UTI está com 70% de chance de não voltar mais. Então, essa campanha que a gente vê na mídia de desinformação é para ajudar o vírus a matar. É uma coisa incrível. Assim como a campanha que a gente vê aí do lockdown, é uma coisa assim que vamos empobrecer o país para depois culpar o presidente, que não tem nada a ver com isso, né? Porque quem está fazendo lockdown são os governadores. O prefeito de Aparecida reclama que os governador é que está mandando, que o prefeito não consegue mandar nada. Bom, e por último, para registrar, o juiz de Curitiba, que substituiu Sérgio Moro e Gabriela Hart, mandou os processos para Brasília, né? E mandou também o processo que não terminou ainda. Tem aqueles dois que Fachin anulou, mas tem o do Instituto Lula, do apartamento lá em São Bernardo, né? Que resultaram em bloqueio de bens. Então, o bloqueio de bens do ex-presidente Lula continua, né? Por outro lado, houve recurso na decisão de Fachin, e a decisão de Fachin vai ser submetida ao plenário. Portanto, ainda não é definitiva. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 18 de março de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Tapos cantarolando, madrugada chuvosa em pontos desolados do estado de São Paulo. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 176, parágrafo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, em acidente com vítima, deixar de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações para a confecção do BO, do boletim de ocorrência, é uma infração gravíssima. 7 pontos, multa de R$ 1.467,35. E o guarda ainda recolhe sua carteira de habilitação. Pense nisso. Ao assumir o volante, seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Por volta de 1h15 da madrugada de ontem, um motorista que conduzia um ônibus da empresa Itaflex, que seguia de Santa Fé do Sul, lá no fundinho do nosso estado, com destino à capital paulista, que transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz, quando ele chegou no quilômetro 273, mais 400 metros, na base operacional da Polícia Rodoviária aqui em Araraquara, parou e informou os policiais rodoviários que uma jovem passageira de 19 anos, chorando, lhe contou que o passageiro Henrique José de Novaes, de 48 anos, que viajava no banco ao lado dela, se masturbou em cima da blusa dela.
Como é que é?
Pense num sufoco. Imediatamente os policiais militares rodoviários entraram no ônibus e ainda surpreenderam o passageiro Henrique, que negou tudo, porém estava com o cinto desafivelado e o zíper abaixado.
Vixe!
Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial aqui em Araraquara, onde uma blusa da jovem com manchas de esperma foi apreendida para ser periciada. A jovem foi ouvida e liberada. Henrique foi autuado em flagrante por importunação sexual, artigo 215 do Código Penal, e ficou na tranca à disposição da justiça para a famosa audiência de custódia.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Com a justiça não se brinca.
É, amigão, cabeça que não pensa, o corpo padece. Os policiais rodoviários Cabo Mancini e o sargento Frank registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, quero saber a frase de para-choque para esta quinta-feira.
Zezé, não se iluda com 5.000 amigos no Face. Jesus tinha só uma dúzia e ainda foi traído.
Barbaridade.
JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas mais 28 minutos. Eu vou repetir a respeito de cestas básicas. Liga na assistência social. 3242-1971. 3242-4807. Liga na Assistência Social. Para doações de cestas, você pode trazer no Turcão 1, logo depois do almoço, vai até das 12 às 16 horas, e sábado, das 7 às 11 horas. Para buscar a senha para ser vacinado amanhã, faixa etária de 72 anos, 73 e 74 anos. Pode buscar senhas hoje, já pode ir lá na Secretaria da Saúde, fica ao lado do mausoléu da menina Gildinha, de frente ao Barbizão da Construção, ali próximo da Farmácia Central. Teremos vacinação amanhã, das 8 às 18 horas, e no sábado também, das 8 às 18 horas.